Vou lhe fazer uma visita, mas não fica assim aflita, que eu não sou de reparar.
Álbum de recordações felizes, numa visita às memórias felizes da vossa fotografia com história. Bom dia, estimados ouvintes. Sou Ana Maria Vilela, dou aulas na Universidade Internacional para a Terceira Idade e sou autora e apresentadora do programa Álbum de Recordações Felizes, a transmitir quinzenalmente, numa visita às memórias felizes da vossa fotografia com história. Optei por prosseguir o programa a solo e torná-lo diálogo quando os ouvintes o desejarem. Portanto, o programa de hoje e os que se lhe seguem serão compostos por duas vertentes. A primeira, a leitura de artigos da obra A Arte Fotográfica, revista mensal dos progressos da fotografia e artes correlativas, cujo primeiro número data de janeiro de 1884, e contou com a participação dos mais distintos amadores, como Dona Margarida Relvas, Carlos Relvas, Eduardo Alves, Constantino Paes, Ramos Pinto, Rebelo Valente, Joaquim Basto, Antero Araújo, Nuno Salgueiro, João Romão, etc. E, no ponto segundo, alguns apontamentos sobre a fotografia retirada do meu álbum de recordações felizes, na esperança que elas despertem nos ouvintes os desejos de diálogo comigo nos próximos programas, para assim voltarmos aos moldes iniciais. Já sabem que as gravações podem ser efetuadas em estúdio ou telefonicamente, através do 929-058-227. Bom dia, amigos ouvintes. E como já estamos no número 6 da Arte Fotográfica, de junho de 1884, iremos ler um artigo muito interessante, embora um tanto extenso, sobre placas isocromáticas, que nos diz: a fotografia, apesar dos seus imensos progressos, estacionou, sob um certo ponto de vista, no lugar em que a deixou da guerra. Os sais de prata, impressionados pela luz, são muito facilmente reduzidos pelos raios mais refrangíveis do espectro, enquanto que bem pouco o são pelas vibrações de grande ondulação. Tanto que designaram com o nome de região química a extremidade azul-violeta do espectro solar, tendo recebido o nome de região calorífica, a extremidade vermelha. Resulta que quando um fotógrafo quer representar objetos coloridos em azul, mesmo escuro, esses objetos são representados em branco ou fracamente coloridos. Inversamente, os objetos de cor de laranja ou mesmo amarelo, muito claro, aparecem com uma tinta muito escura. Daí uma verdadeira inversão de tintas que faz o desespero dos pintores a quem um fotógrafo reproduz os quadros. Uma mulher vestida com uma saia amarela palha, sentada num fauteuil azul, aparece-nos em fotografia com uma saia quase preta sobre um fauteuil quase branco. Iguais dificuldades perante a natureza. Um limão fica mais escuro que uma ameixa. Os cabelos mais louros são escuros, os olhos azuis absolutamente brancos. As sardas formam um granito negro. Há já alguns anos que os fotógrafos se têm preocupado com esta inversão dos tons, que necessita delicados retoques que muitas raras vezes e muito parcialmente podem remediar o mal. Waterhouse, primeiramente, e depois Cross e Ducos de Oron, acharam um meio de obter a reprodução dos valores verdadeiros ou fazendo passar a luz através de vidros coloridos ou empregando a iosina no colódio. Mas os seus resultados não pareceram satisfatórios para chegarem a interessar os práticos. E de resto, hoje a gelatina bromure destitui completamente o colódio. Dois fotógrafos parisienses, Teiffler e Cléton, conseguiram, por meio de iosina, dar à gelatina a propriedade que Waterhouse dera outrora ao colódio. As placas que preparam dão a reprodução dos valores coloridos como um desenhador o faria com lápis. O amarelo é reproduzido em claro, o azul em escuro, o cor de laranja de um valor intermediário. Imagina-se um estofo apresentando listas alternadas azuis escuras e amarelas claras, com uma estrela cor de laranja. As melhores placas, a gelatina de comércio, representarão num valor quase uniforme esses tons tão diferentes. As placas de Clayton, pelo contrário, farão imediatamente sobressair os valores relativos. Adivinham-se as numerosas aplicações que se podem fazer desse precioso processo na reprodução de quadros, de estofo, de tapeçarias, na fotografia de retratos de animais, de flores, de paisagens, de investigações científicas, onde houver necessidade de reproduzir objetos vermelhos e amarelos. Não insistimos sobre o grande mérito deste aperfeiçoamento. Basta fazermos notar, ao terminar, que estas chapas a que os inventores deram o nome de isocromáticas custam o mesmo, têm a mesma rapidez e empregam-se exatamente da mesma maneira que as placas ordinárias. A fotografia de hoje foi tirada por mim no castelo de Praga, em Radakni, e abrange um espaço ajardinado onde encontramos a minha filha, que está de saia de linho branco, blusa preta e mala camel. E sem sapatos. Sem sapatos porque eu cortei-lhe os pés. Como pano de fundo, um dos edifícios do castelo que não consigo identificar. Para aí chegarmos a este castelo, apanhámos um elétrico, pois o percurso é sempre a subir. O Guinness disse-nos na altura que este era o maior castelo a nível mundial, abrangendo um espaço de 570 por 128 metros. Data do século IX e sofreu 4 reconstruções de monta desde o século XII ao século XVIII. No século XX teve também um período de renovação sob a orientação do arquiteto esloveno José Plenic. É composto por 3 pátios, sendo o terceiro o mais extenso e mais recheado de monumentos, entre os quais destacamos a Catedral de São Vito, a Basílica e o Convento de São Jorge, o Palácio Lobkovski, o Museu dos Brinquedos, a Torre da Póvora e o Jardim sobre a Muralha. Percorremos todo o espaço dos 3 pátios sem nos determos em qualquer dos monumentos, pois o regresso ao hotel fez por uma extensa escadaria, tentando evitar um percurso de elétrico porque não tínhamos moedas para as tarifas. Note-se que os bilhetes eram obtidos através do seu pagamento exato. Assim, havia que organizar previamente o valor de cada deslocação e, quando não dispunhamos de trocos, as distâncias faziam-se a pé, algumas vezes porque os táxis não eram baratos. Gostámos imenso do passeio ao Castelo de Praga, feito pela manhã, e que nos deixou com um enorme apetite para um rosbife recheado à hora do almoço. E por falar em almoço, já está na sua hora. Por isso termino o programa com um extrato da ópera A Noiva Vendida, de Smetana. Thank you. Estivemos convosco, estimados ouvintes, nesta difusão de ondas de sádio e alegre convívio através da Rádio Freguesia de Belém. Desejo a todos um dia feliz e espero que queiram partilhar connosco as vossas recordações felizes na Rádio Freguesia de Belém, no programa Álbum de Recordações Felizes.